Senhores deputados, bons dias. Já temos quórum. Embora o Sr. Deputado João Oliveira tenha saído, não é? Mas volta. Senhores deputados, temos aqui a distribuição de duas iniciativas legislativas, duas propostas de lei. Uma primeira que estabelece a obrigatoriedade de elaboração e apresentação de um relatório anual sobre os direitos da criança e a situação da infância em Portugal. É uma proposta de lei. Do governo. Posso me inscrever sobre esse tema? Senhor
deputado Gulosa, faz favor. Chamaram-me a atenção, porque eu também não tinha verificado. Isto vem da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e é absolutamente igual. Aliás, lá também terá sido proposta pelo grupo parlamentar local do PCP e é absolutamente igual a um projeto do PCP que foi aqui discutido em 20... Não, foi discutido já no, em plenário e parece-me que até foi chumbado, mas independentemente disso, a questão que aqui se põe agora é a seguinte. É absolutamente igual à da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que o Sr. Presidente disse que era para distribuir. E, entretanto, verificámos que, no precedente, o projeto do PCP foi parar à 10ª Comissão Segurança Social e Trabalho e não à 1ª Comissão. E é absolutamente igual. Portanto, há aqui qualquer coisa que não joga. Ou houve lapso da primeira vez para ir para a, para a 10ª Comissão, ou há lapso agora, a não ser que se entenda que são competentes as duas comissões, mas isso naturalmente teria que seguir uma tramitação própria quando são competentes duas comissões. Era só para fazer essa chamada de atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. A outra foi mesmo para a 12ª. Bom, o que é um facto... Sr. Deputado Maria Belém, faz favor.
Sim, é mesmo igual à anterior. Isso foi nesta sessão legislativa, nem devia ser admitida, não era?
Mas é isso. Eu como dizia a Sra. Deputada Maria de Belém, nós estamos a falar dos direitos das crianças. Os direitos das crianças estão no âmbito dos direitos, liberdades e garantias. Portanto, eu entendi aceitá-la e nós discuti-la aqui. Agora, o alerta que o Sr. Deputado Gouveia faz é importante. Eu vou contactar o Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social para ver o que é que lá está e para nós... E foi votado no plenário? Foi? Eu vou saber isso. Está bem. Muito bem.
Não sei se pode estar discutindo.
Pois, antes de saber isso, não é? Pois. Então eu vou fazer essas diligências, depois faremos essa distribuição. Então agora temos uma outra proposta de lei. Procede à segunda alteração da lei que regula o ingresso nas magistraturas e formação de magistrados. Procede à segunda alteração à lei do SES.
Isso é uma PPL. Isso já está para discussão em plenário na próxima semana.
22 de maio. 22 de maio. Sr. Deputado Raquel Rodrigues, do Partido Socialista, aqui a distribuição de uma proposta de lei sobre a alteração à lei do SES. Sr. Deputado Raquel Rodrigues, fica com esta proposta de lei, muito obrigado. E a outra veremos depois. Srs. Deputados, no ponto 2 temos aqui a redação final, a discussão e a votação na especialidade da lei da nacionalidade. Acontece, porém, que no dia 23 de maio vão ser discutidos na generalidade em plenário três iniciativas legislativas, três projetos de lei relativos à lei da nacionalidade. Eu parecia-me melhor nós deixarmos baixar estas três, discuti-la, depois juntar a esta. E, portanto, adiaríamos esta, para não estar a fazer duas alterações. De acordo?
Deputado Maria de Belém, Senhor Presidente, se me dá licença, não estava só aqui a olhar... É porque isto teria que ser discutido antes ou não. Dia 23 de maio é uma quinta-feira. É em plenário que vão ser discutidas as outras, é? Pois eu, pessoalmente, se por uma questão da organização de trabalho da Comissão entenderem fazer isso, por mim tudo bem. Penso é que, uma vez está agendada esta discussão, que se podia também discutir aqui, depois a outra discussão fazer-se noutra altura. Não sei, porque são realmente coisas diferentes, mas a primeira comissão, o Sr. Presidente, melhor decidirá. Eu só tenho medo na próxima não estar cá, que eu agora tenho várias saídas, mas...
Mas, deputado Maria Belém, eu terei o cuidado de fazer com que marcar uma reunião em que a deputada esteja cá. Está bem? Portanto, então adiamos para a próxima oportunidade. Temos a admissão de petições. E, Sr. Deputado, eu tenho aqui uma petição. Uma petição. Ah, temos aqui especialidades, pois é. Diga. Deputado Vode?
Naturalmente que faz todo o sentido esperar pelo deputado Pedro Delgado Alves, mas a questão que eu ia pôr era a seguinte. Informam-me que em relação a estas duas propostas de lei do Governo, quer esta dos animais perigosos, quer a das armas e munições, têm alguns constrangimentos que me levariam a pedir o adiamento, e eu vou dizer quais são. Primeiro, em relação a qualquer uma delas, ainda há pareceres para receber. Enfim, poderão não ser pareceres considerados fundamentais, mas foram pedidos pareceres e ainda não foram recebidos. Não sei a quantidade exata, mas são mais do que um em relação a qualquer uma delas. Em segundo lugar, e sobretudo em relação a esta do regime jurídico das armas e munições, acontece que também está a ser discutido na Comissão de Educação uma norma que tem a ver com o facto dos adeptos levarem lá aquelas coisas para os estádios, não me lembro agora o nome, variedades, eu não alinho nessas coisas, portanto. Isso, conciliar as duas, porque se está a aprovar uma coisa de um lado na Comissão de Educação, aqui, se aprovar lá uma coisa, aqui obviamente já não faz sentido ter qualquer norma sobre isso. E, portanto, Sr. Presidente, era para pedir o adiamento destas duas e, se possível, fazer uma espécie de ultimato, que eu não vou esconder, que do ponto de vista da maioria e do Governo há todo o interesse, sobretudo, com todo o respeito pelos animais perigosos e por quem é vítima disso, sobretudo em relação a esta nova lei das armas, há alguma urgência. De qualquer maneira, como existe este constrangimento, nós íamos pedir o adiamento exatamente para... a especialidade para outro dia.
É verdade o que disse o deputado Hugo Velosa, que faltam pareceres, que foram pedidos no princípio de abril, estamos em maio e ainda não vieram, apesar das insistências, mas se não houver oposição eu volto a insistir. Sr. Deputado Pita Mecha.
Nós damos naturalmente o nosso acordo, mas eu queria também referenciar realmente que tenho a informação que a Comissão de Educação, Ciência e Cultura que está a acompanhar esta questão da lei das armas, porque propriamente isto trata-se de violência no desporto, que é os petardos, etc. E, portanto, faz todo o sentido conectar isso. Agora, talvez devesse haver uma diligência, digamos assim, proativa, talvez da nossa Comissão, junto da outra, para ver como é que isso se casa, porque parece que cada um está a andar por seu lado. Muito obrigado.
E faremos, com certeza. Então ficam adiadas estas duas votações e discussões na especialidade. Srs. Deputados, temos aqui uma petição que é no mínimo curiosa. A petição 255/12, o peticionário é o Sr. Paulo Jorge Santos Figueiredo, que no fundo, e resumindo o texto, ele constitui um conjunto de comentários caluniosos acerca de figuras públicas. E uma das soluções que o peticionário sugere para estas figuras públicas, uma delas é que sejam submetidos a uma cirurgia plástica de modo a eliminar qualquer sinal da existência de umbigo. Portanto, eu parece-me, e isto é o início, depois tem a continuação, inclusive cita alguns deputados desta comissão por coisas perfeitamente ridículas e sem sentido absolutamente nenhum. E eu o parecer é no sentido da sua o seu arquivamento liminar. Caixa Crime, eu deixo isso ao critério de cada um dos seus deputados. Nem vou citar as pessoas que aqui estão, mas enfim. Todos os quadrantes. Os seus deputados têm, com certeza, não é? Esta foi distribuída. Mas tem. Foi distribuída. Portanto, tudo o que se ouve em algumas mesas de café, tabernas e redes sociais está aqui. Portanto, senhores deputados, votando, não vejo que haja votos contra, portanto, nós arquivaremos. Agora, relatórios finais de petição não há, pois não? Agora temos aqui a apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias. Temos uma sobre cooperação operacional das fronteiras externas nos Estados-membros. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. No âmbito do acompanhamento da apreciação e pronúncia da Assembleia da República do processo de construção da União Europeia e para aferir do respeito pelo princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, esta Comissão dos Assuntos Constitucionais, ou foi remetida a esta Comissão dos Assuntos Constitucionais, a uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras para a vigilância das fronteiras marítimas externas no contexto da cooperação operacional coordenada pela Agência Europeia de Gestão de Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-membros da União Europeia. Para efeitos de tempo, eu passarei a referir a vigilância de fronteiras externas marítimas e apenas Agência Europeia. Esta proposta, o que tem, na verdade, de mais interessante, na minha perspectiva, é, na verdade, o preâmbulo da mesma, porque coloca, de facto, em causa a questão da divisão de competências dos órgãos da União Europeia e teve na sua base uma decisão do Conselho que instava a Comissão a adotar medidas que reforçassem, de facto, a vigilância das fronteiras marítimas externas, particularmente para fazer face a situações dramáticas como as questões relacionadas com o desembarque de pessoas interceptadas ou socorridas, a fim de garantir a segurança das pessoas que necessitam de proteção internacional e evitar as perdas de vidas no mar, que, como nós sabemos, é uma realidade, infelizmente, não pouco frequente. E esta decisão veio de opor o Parlamento Europeu ao Conselho e à Comissão. E, portanto, desencadeou-se um processo no Tribunal de Justiça da União Europeia, muito interessante, em que o Parlamento Europeu pede ao Tribunal de Justiça que dê provimento ao recurso, anulando esta decisão, por considerar que em causa estavam alterações essenciais e, consequentemente, por serem alterações essenciais, não caberiam no âmbito do tal dito regulamento com controlo, mas sim deveria merecer um processo legislativo ordinário comum. O Conselho e a Comissão, naturalmente, que a seu favor, argumentam que o Parlamento Europeu não poderia interpor esta decisão, não poderia pedir a anulação da mesma, isto porque se tinha abstido e como tal a decisão tinha passado ao nível do Parlamento Europeu. É muito interessante porque aquilo que o Tribunal de Justiça da União Europeia vem dizer é o direito de recurso do Parlamento Europeu é um direito pleno e, consequentemente, subordinar este direito de recurso a uma instância como o Tribunal de Justiça da União Europeia, por questões que são questões de natureza legal, a uma decisão de natureza política, não poderia de maneira nenhuma ter cabimento, portanto considera que esse argumento é improcedente. E avançando para uma análise do mérito da decisão, do mérito daquilo que o Parlamento Europeu invoca, considera que de facto estão aqui em causa elementos essenciais de alteração do sistema de vigilância, porque contém diretamente ou pode contender diretamente com liberdades individuais, com direitos fundamentais, nomeadamente da forma como é concedida ou não é concedida a proteção a estas pessoas, a forma como as patrulhas de facto irão ser organizadas e interferir com um conjunto de direitos no terreno e, portanto, decide, a meu ver, de uma forma bastante fundamentada, anular esta decisão do Conselho E, paralelamente, decido também que esta decisão, todavia, se deve manter até que seja substituída por um diploma adequado no quadro do processo legislativo ordinário comum. O que aconteceu foi que o Conselho, portanto, e a Comissão, dentro de um prazo razoável, não definindo o que é prazo razoável, considerou que esta matéria é uma matéria de natureza urgente e, consequentemente, avançou desde logo com esta proposta de regulamento, que, na verdade, acaba por reproduzir a decisão do Conselho, de alguma forma, não sem antes, todavia, a Comissão pedir a pronúncia dos Estados membros sobre de que forma é que a decisão deveria ou não refletir a proposta de regulamento deveria ou não refletir o conteúdo da decisão. E todos os Estados-membros são da opinião de que se deve basear no conteúdo da decisão, que se deve limitar ao âmbito de aplicação às tais operações no mar coordenadas pela Agência Europeia e que se deve clarificar a distinção entre medidas de interseção e medidas de salvamento, naturalmente, abordando a questão do desembarque e tendo no mesmo diploma todas as evoluções judiciárias, tanto ao nível da União Europeia como à escala internacional, no que diz respeito aos direitos que estão aqui em causa. Naturalmente que aquilo que se entende é que a vigilância, eu aqui coloco como é que o regulamento está dividido, do ponto de vista de sistemática, tendo uma primeira parte em que define como é comum o objeto de aplicação do regulamento, que tem a ver com o seu título, portanto, operações de vigilância das fronteiras realizadas pelos Estados-membros nas fronteiras marítimas externas no contexto da cooperação operacional coordenada pela agência. Depois tem as regras gerais, como seria de esperar, e depois regras específicas, salvaguardando de facto aquilo que foi uma preocupação dos Estados-membros, que é a definição de interseção e a definição também do que é que se constitui de situações de busca e salvamento. Refira-se desde já que, do ponto de vista da base jurídica, na verdade, esta proposta de regulamento surge no seguimento da decisão do Tribunal de Justiça e, portanto, enquadra-se no artigo 77, número 2, alínea B, do tratado, portanto, que se refere a que se adotem quaisquer medidas necessárias à introdução gradual de um sistema integrado de gestão de fronteiras externas e entende-se que é este nível que melhor se pode atuar, tendo em conta, obviamente, muitas vezes as disparidades que existem entre leis e práticas, pelo que se considera que se satisfaz e se respeita tanto o princípio da proporcionalidade como, naturalmente, o princípio da subsidiariedade. E, portanto, o parecer é no sentido de que a presente proposta salvaguarda o princípio da subsidiariedade e deve, consequentemente, ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Teresa Anjinho, sobretudo pela exposição explicativa que nos fez uma matéria subejamente importante para o espaço europeu. Não sei se há intervenções. Deputada Maria de Belém, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria saudar a senhora deputada Teresa Anjinho pelo relatório, mas gostava de lhe colocar uma questão porque não foi para mim completamente clara e que é o seguinte. Portanto, se se respeita ao princípio da subsidiariedade, quer dizer que há lugar, portanto, à manutenção das regras nacionais em relação à vigilância das fronteiras. De qualquer das maneiras, em termos de direito europeu, qual é a implicação deste regulamento no que se refere, por exemplo, à maneira de lidar, à forma de lidar com os imigrantes clandestinos, que é uma das coisas que hoje em dia é um problema grave nas nossas fronteiras e que não pode deixar de ser lidado tendo em atenção ao respeito pelos direitos humanos, não é? Eu gostaria, para perceber melhor, independentemente da tão explicativa e tão fluente a explanação que a senhora deputada fez sobre o relatório, qual o impacto que isto pode ter relativamente à abordagem dessas situações. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, senhora deputada. Tenho todo o gosto em responder-lhe, porque, de facto, essa foi uma das preocupações subjacentes à adoção desta proposta de regulamento, que vem desenvolver aquilo que consta para todos os efeitos do Código de Fronteiras de Schengen, pelo menos não me lembrava a que é que se referiam as siglas CFS, e que procura salvaguardar o controlo das fronteiras marítimas externas, não entrando naquilo que é, obviamente, o domínio soberano dos Estados, razão pela qual aqui o âmbito de aplicação do regulamento é todas as ações que sejam feitas sobre o chapéu da tal dita agência europeia e que melhor o podem fazer ao nível do patrulhamento e ao nível da interseção. E, basicamente, salvaguardar todas as convenções internacionais e todas as obrigações internacionais em matéria de proteção dos direitos fundamentais. É que a questão está exatamente aqui, na forma de interseção e na forma de proteção, de que, enfim, qualquer barco, qualquer embarcação que seja interceptada em alto mar, seja interceptada garantindo, obviamente, o respeito dos direitos das pessoas que estão envolvidas e garantindo, inclusivamente, que essas pessoas que apelam, por exemplo, a uma proteção internacional, a um asilo, que o possam ter e que possam ser salvaguardadas por via do exercício desse patrulhamento. É isso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria de Belém, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Era para agradecer e dizer que realmente é muito importante esse ângulo de abordagem na ótica da primeira comissão e, portanto, saudar mais uma vez a Sra. Deputada Teresa Anjinho pela cuidada análise que fez desta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Belém. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos agora um requerimento do Partido Socialista em que se requer a audição da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos na sequência da apresentação do respectivo relatório. Não sei se o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues ou o Sr. Deputado Pita Mestre faz favor.
Isto é quase oferecer o merecimento dos autos, quer dizer, é habitual fazer isso, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento apresentou o seu relatório, nós devemos discutir com eles, ouvir e nos inteirarmos. Penso que será consensual, mas de qualquer forma requeremos.
Muito obrigado.
Já? Senhores deputados, podemos votar este requerimento? Podemos votar este requerimento? Quem vota contra, quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade e nós faremos o contacto e agendaremos oportunamente. Teríamos agora a apresentação de um relatório sobre uma conferência em Turim, Itália, da parte da Sra. Deputada Isabel Onete, mas a Sra. Deputada Isabel Onete não está presente. Srs. Deputados, nos outros assuntos, eu queria discutir a questão relativa às audições da Lei da Organização Judiciária, portanto, do mapa judiciário. Já fizemos aquelas que tínhamos acordado fazer. Não sei se há mais propostas para outras audições. O deputado João Oliveira sei que tem uma proposta. Não sei se quer renovar para nós, a partir daí, podermos aqui fazer a discussão. O deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, a proposta que tínhamos apresentado era de se fazer uma audição parlamentar, à semelhança daquilo que já aconteceu noutros processos legislativos, para que outras entidades e outras estruturas representativas de cidadãos, nomeadamente, possam também dar o seu contributo, a sua opinião sobre esta proposta de lei, sobre esta matéria da reorganização judiciária. E eu julgo que, de facto, o figurino da audição parlamentar talvez seja o mais adequado, portanto, não sei se num dia, se numa tarde, podermos proceder às audições. Pelo menos ao grupo parlamentar do PCP têm chegado muitos contributos e muitos pedidos da audição e, portanto, eu julgo que, do ponto de vista da Comissão, julgamos nós que ficaria devidamente enquadrada essa auscultação com a realização de uma audição, sendo que até do ponto de vista da produtividade do trabalho legislativo, nomeadamente do ponto de vista do calendário que temos previsto para os trabalhos legislativos, essa audição não estenderia muito mais no tempo esta fase, digamos, preambular, digamos assim, de discussão da proposta de lei do Governo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, eu já ontem, embora não estivessem cá muitos deputados, expus aquela que era a posição do grupo parlamentar do PSD sobre a lei da organização judiciária. E hoje repito. Nós entendemos que esta proposta de lei já aqui está há bastante tempo no Parlamento, já procedemos, e como o Sr. Presidente disse bem, às audições que na prática a Assembleia da República poderia fazer. Nós temos pareceres e opiniões de todos os agentes judiciários e das suas estruturas devidamente constituídas, nomeadamente associação e sindicato, institucionais, julgo que há um parecer também da faculdade de uma universidade. Bom, nós, na realidade, e esta é a posição do PSD, com todo o respeito pela posição do Partido Comunista e de João Oliveira, nós não subscrevemos. E não subscrevemos porque achamos que aquilo que já foi feito no âmbito da discussão desta proposta de lei de organização judiciária, concordo-se ou não, não é um problema de estar a favor ou contra, mas entendemos que esse debate está feito, inclusivamente não justificando a criação de um grupo de trabalho para proceder a mais audições. Portanto, era para dizer ao Sr. Presidente que a posição do grupo parlamentar do PS é que não se justifica fazer uma audição pública sobre esta matéria, face às audições que já fizemos em relação à mesma. Isso é preciso dizer com toda a frontalidade, que é a nossa posição, e também dizer que aquilo que nós propomos à mesa e ao Sr. Presidente é que avancemos com o processo legislativo, no sentido, nós estamos já no âmbito da discussão na especialidade já há algum tempo, e continuar com esse processo legislativo na especialidade no âmbito da comissão. É isso que propõe o PSD.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho pena que o Partido Social Democrata considere essa lei como sendo, essa proposta de lei, como sendo mais uma proposta e que tem pressa. Na verdade, nós acabamos de aprovar o processo, ou tivemos o processo legislativo sobre o Código de Processo Civil, e verificamos que alguma pressa, e já verificamos que alguma pressa teve consequências negativas na própria substância da lei e que já queríamos emendar e não sabíamos como. Uma coisa é nós termos um código adjetivo que tem procedimentos e que, na verdade, pode ter problemas na sua execução. Outra coisa é a própria execução de todos os processos. Essa, a lei da organização judiciária não é para entrar em vigor amanhã, é para entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2014. É proposta. Exatamente. Ainda, se for, é para ser para mais tarde, calculo eu. Espero que o PSD não queira agora dizer que é para o dia 1 de setembro. Mas está bem. Em todo o caso, o que nos parece é que a pressa que o PSD demonstrou é incompatível com uma boa execução dessa lei. Nós vamos refletindo e verificando das audições que já fizemos que existem problemas concretos de aplicação concreta da lei, que é impossível, materialmente impossível, ter essa lei em execução dia 1 de janeiro de 2014. Redefinir todas as comarcas, mexer em todos os processos, andar com milhares de processos de trás e para a frente, e no dia 1 de janeiro está em execução a lei, parece um absurdo dos absurdos. Mas pronto, o PSD insiste que tem pressa, que acha que isso é uma questão de pressa e não é uma questão de sistema. Nós estamos a mexer numa lei, como todos sabemos, que a última alteração substantiva que teve foi há cerca de 100 anos. E agora estamos a alterar a organização judiciária um século depois e temos pressa. Isso não é congruente, eu peço desculpa, mas isso não é congruente. Bem sei que o PSD, não sei se o Governo, mas em concreto o PSD, o que quer é despachar-se disso o mais rapidamente possível para, não, para que esse tema seja fechado. Ora bem, e gostava de deixar muito clara a posição do Partido Socialista quando apresentou um requerimento para que se discutisse a lei da organização judiciária. Nós sempre entendemos que devíamos discutir em simultâneo o Código de Processo Civil, a lei da organização judiciária e, pelos vistos, os estatutos das várias profissões jurídicas, porque essas três áreas da justiça, sendo fundamentais no sistema judiciário, deviam ser vistas na sua globalidade e na interação que cada uma dessas leis contempla naquilo que interfere uma na outra. Verificamos que o Código de Processo Civil já tem alguns problemas, vai ter mais, na nomenclatura que a própria lei contém, que está na lei da organização judiciária, que só entra em vigor em janeiro, e eu depois, quando nós virmos na prática, no dia 1 de janeiro, o problema, o senhor deputado Velosa, pensa um bocadinho nisso, a sério, mais conferência, menos conferência, é verdade... Não, a sério, digo, eu até o conheço já há alguns anos e quase que aposto que essa sua versão não é uma versão originária. Daquilo que o conheço, não é uma versão originária. É uma versão que eu já fiz. Senhor deputado Hugo Veloso, eu já fiz essa função algumas vezes no passado, sei como é que são, mas também estamos aqui todos para nos compreendermos. Isto verdadeiramente, o Partido Socialista está verdadeiramente preocupado com a execução concreta da organização judiciária. Qualquer um de nós já faz advocacia, já fez, não sei o quê. Mexer nos processos todos para os pôr em aplicação no dia 1 de janeiro vai ser o pandemónio. Vai ser o pandemónio. Reflitamos um pouco. Eu penso, quer dizer, ele quererá, eu até acho que se falarmos com a senhora Ministra da Justiça, nós não, os senhores, que tem sempre uma posição tão voluntariosa de falar, de explicar, de dizer, eu não sei mais o que é, que ela pode fazer parte dessa conferência, juntamente com outras entidades, e para vermos quais são as melhores soluções, porque confesso que essa lei, essa proposta de lei, não me recordo nos últimos anos de ter na área da justiça uma proposta de lei tão importante e com tantas implicações na vida dos cidadãos e nos tribunais como a lei da organização judiciária. E aquilo que posso pedir ao PSD é que reflita um bocadinho mais e que possamos, enfim, todos participar e contribuir para que tenhamos uma boa lei e que a justiça não se sinta abalada com a execução concreta dessa lei. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas notas breves. Houve um tempo em que nós tínhamos a percepção de que o grupo parlamentar do PS tinha sobre esta matéria até mais pressa do que a própria maioria. Entretanto, como é razoável nestes processos em que ouvimos com atenção todos os implicados num processo tão delicado, eu quero sublinhar que no contexto atual me parece que esta alteração de posição do PS, esta exigência de maturação, de reflexão, de tempo... E de levantamento previsível dos problemas que daqui relevam é absolutamente razoável e o Bloco de Esquerda só pode acompanhar este apelo à reflexão, à maturação e a um processo tão aberto quanto possível de audição de todos os implicados, nomeadamente num espaço como aquele que o PCP aqui propõe. E que nós saudamos. Portanto, se esta iniciativa for ponderada no quadro de primeira comissão, eu quero dizer que nós acompanhamos, achamos que ela é relevante e, ao mesmo tempo, esta minha intervenção serve também para subscrever o apelo ora feito pelo PS relativamente a toda a complexidade e a previsão, digamos, de caos, pelo menos em algumas matérias mais sensíveis que estão sobre a mesa e que nós podemos relevar das múltiplas audições que fizemos.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado. Eu queria dizer que tenho alguma dificuldade em compreender esta posição do PSD, porque Já não tenho bem a certeza da data em que fizemos pela primeira vez esta proposta da Conferência Parlamentar, mas há certamente mais de 2 meses. E há 2 meses a resposta que tivemos foi: então vamos esperar para as audições e depois logo discutimos isto. Bem, agora já não há necessidade de fazer isto, já é tarde, já atrasa o processo legislativo, já tudo o resto. Portanto, tenho alguma dificuldade em compreender esta posição do PSD, a não ser com esta intenção de evitar ao máximo a discussão em resultado daquilo que já se percebeu, que não são opiniões propriamente muito favoráveis, que a proposta de lei recolhe, quer nas audições que já foram realizadas pela Comissão, quer nos parceiros e nas posições que vão chegando, que eu julgo que cheguem aos outros grupos parlamentares, tal como cheguem ao grupo parlamentar do PCP. Né? E, portanto, só assim é que consigo compreender esta posição do PSD. Ainda assim, Sr. Presidente, eu gostava de dizer que a maioria, por ser maioria, obviamente que fará como entender, mas não sem luta. Pelo menos desta parte, não sem luta. Se a maioria quiser discutir e aprovar esta proposta de lei da mesma forma como foi discutido e aprovado o Código de Processo Civil, isso obviamente terá, da parte do PCP, a mesma atitude de procurar discutir mesmo que sem resposta, mesmo que ficando sem resposta a maior parte das vezes, procurar discutir todas as implicações da proposta de lei que temos pela frente. Agora, de facto, esta não é a matéria que deva ser, que possa ser tratada com displicência, né? E eu julgo que procurar atamancar a discussão desta proposta de lei num formato de discussão que permita de alguma forma dissolver a oposição que se vai sentindo a esta solução do Governo, e sobretudo não permitindo ponderar devidamente as questões relevantíssimas que foram colocadas ao longo das audições, já para não falar da perspectiva de cada um dos grupos parlamentares, daquilo que são os principais problemas, mas durante as audições foram colocados problemas que merecem uma atenção, uma reflexão, uma ponderação que não se compadece com aprovações à pressa e com discussões à pressa desta proposta de lei. E, portanto, eu, ainda assim, gostava de apelar à melhor consideração por parte do PSD desta proposta de realização da audição parlamentar. Até porque o CDS, eu não me dirijo ao CDS, porque o CDS não se pronunciou contra a proposta que o PCP apresenta, apenas o PSD manifestou essa oposição, e portanto, mas se for essa também a perspectiva do CDS, obviamente que o apelo é para ambos os partidos da maioria. Mas, Sr. Presidente, mas eu julgo que, sobretudo considerando a implicação que esta proposta de lei tem, a necessidade de articulação com outras que já foram, entretanto, aprovadas, nomeadamente do processo civil, e que eu não quero te vaticinar desgraças, mas proposta de lei essa, do processo civil, que é uma papilha que vamos ter que rever daqui a algum tempo. E não estou só a falar de artigos preambulares, estou a falar de outras coisas. Julgo que faz sentido, já que da primeira vez não se conseguiu, pelo menos que da segunda vez se tente articular a discussão do mapa judiciário, da nova orgânica judiciária, com essa revisão que vamos ter que fazer da proposta de lei do Código da Lei do Código de Processo Civil, que agora já não é a proposta de lei, é da Lei do Código de Processo Civil, procurando da segunda vez articular a discussão dos dois diplomas e, sobretudo, atempadamente refletir sobre as preocupações que suscita esta lei, queria deixar uma vez mais à consideração da maioria, em particular do PSD, a possibilidade de realizarmos essa audição parlamentar que eu julgo que era de todo útil.
Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Velosa, por favor.
Sr. Presidente, eu, naturalmente, que esta ronda tem o objetivo de serenamente dar à mesa as condições para tomar uma decisão sobre esta matéria, como é óbvio. E foi nesse sentido que eu falei. Mas há aqui coisas que têm que ser verdadeiramente ditas. Primeira é ao deputado João Oliveira, gostaria de lhe dizer, ou de lhe perguntar, o que é uma aprovação à pressa. Ou seja, este conceito de aprovação à pressa no Parlamento é uma coisa assim um pouco estranha. Porquê? Esta proposta de lei entrou aqui em 30 de novembro de 2012. Portanto, nós estamos em 15 de maio, é para ver se o relógio funciona, em 15 de maio de 2013, ou seja, já passaram uns largos meses, e nesses largos meses procedemos à discussão na Generalidade, fizemos as audições que podemos fazer aqui, aliás, não foi requerida mais nenhuma audição, portanto, eu sinceramente acho que não se trata de um gesto antidemocrático de impedir uma audição pública. Aliás, eu recordo, e o deputado João Oliveira julgo que já cá estava, que quando a lei de organização judiciária do Partido Socialista foi discutida, não houve nenhuma audição pública em 2008. Mas, deputado João Oliveira, o facto de ter sido mal ou bem na altura, na sua opinião mal, não quer dizer que agora a gente tenha que fazer o contrário. Não entendemos que não existe, sinceramente, nenhuma justificação, o que não impede naturalmente o Partido Comunista de fazer ele próprio as diligências que entender para melhor ficar elucidado sobre esta lei. Mas em relação ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, eu gostaria, eu vejo que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues está conversando, eu queria dizer ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues que a única evolução que o deputado Hugo Velosa teve como coordenador do PSD nesta comissão é para aquilo em que ele é mesmo originário, ou seja, é originário. E é originário porque entendo sinceramente, como já aqui foi dito, que as audições a que já procedemos, as discussões que já existiram, o debate na Generalidade, já são suficientes para partirmos para o debate na especialidade. E aqui eu tenho que lhe dizer isto. Há aqui uma contradição na posição do Partido Socialista. Porque eu recordo, e penso que todos os deputados se recordam, que o PSD foi acusado, de uma forma que nós aceitamos que é a forma parlamentar de acusar, que estávamos a querer levar isto para depois das eleições autárquicas. E esta posição do PSD não é nenhuma reação a isso. É o constatar que há uma contradição na posição do Partido Socialista. Porque o Partido Socialista é que, de início, deu a entender que nós é que queríamos levar isto para tarde e o Partido Socialista queria, entretanto, avançar antes das autárquicas. Portanto, esta foi uma nota política e a constatação de um facto, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Nós, quando houve essa acusação, não mudámos uma linha daquela que era a nossa opinião sobre a discussão desta matéria. Não mudámos uma linha. As audições, do nosso ponto de vista, estão feitas, vamos partir para a especialidade. E queria também dizer ao deputado Ricardo, os problemas de aplicação da lei, os fantasmas que aqui são levantados sobre esta lei, são matéria a discutir na especialidade, no âmbito da discussão norma a norma e da discussão das propostas de alteração que possam surgir. É aí que se vai discutir isso. Embora essa discussão também já tenha sido feita, na Generalidade e nas audições que aqui fizemos. Portanto, sinceramente, não vemos razão para haver uma audição pública nesta matéria. E, portanto, mantemos... Ah, e queria também dizer o seguinte... Em relação ao Código de Processo Civil, ou em relação a esta lei, que eu nunca minimizei a sua importância, nem nunca o faria, nós, sinceramente, não temos, nós também temos, naturalmente, algum receio de algumas normas, porque sempre se faz reformas deste tipo, naturalmente, então na Justiça, isso é extremamente complicado. É extremamente complicado porque há sempre reservas e algumas entidades ou alguns agentes que não gostam das reformas. Mas nós também temos, obviamente, esse receio. Mas a discussão na especialidade é exatamente para tentar suprir nas normas e na proposta de lei esses receios que possam surgir em relação às matérias que constam da proposta de lei. Obviamente, se o receio é depois se o Ministério da Justiça e as entidades conseguem ou não pôr em prática a nova lei da organização judiciária, essa já é uma questão que ultrapassa, julgo eu, o Parlamento. Porque é uma matéria, o que vai sair daqui é uma lei. E ao sair uma lei, depois ela tem que ser posta em prática, é pelos agentes e pelo Ministério da Justiça, e o Parlamento aqui estará para fiscalizar. Portanto, esses receios existem, mas é para discutir na especialidade. Esta é a nossa posição. Entendemos que uma lei que entrou aqui em 30 de novembro de 2012, já estamos em condições de começar a discutir na especialidade.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também eu, ouvindo todas as intervenções, gostaria de deixar aqui clara aquela que é a minha opinião, que é uma opinião baseada, aliás, de uma forma responsável nas intervenções dos demais partidos. E também eu considero que, de facto, nesta fase não vejo necessidade para a dita audição pública. E passo a explicar porquê. Principalmente com este preâmbulo, eu sempre considerei que uma audição pública, e aliás provavelmente lembrar-se-ão, que seria interessante e talvez importante ser realizada no âmbito desta discussão. Todavia isso foi antes de todas as audições que nós já realizámos. Agora, depois dessas audições, e eu considero que neste momento, sem melindrar obviamente a seriedade que esta discussão deve ter, que nós estamos em condições para avançar com o debate na especialidade, dirimindo artigo a artigo, ou elencando, como normalmente o fazemos, os artigos que são os artigos principais de serem discutidos, todas as dúvidas. Digo até que considero que uma audição pública nesta fase pode ter pode ser mais ineficaz do que propriamente eficaz, porque eu não considero que depois de todo este tempo, e reconhecendo a responsabilidade a todos os meus colegas desta comissão no trabalho que desenvolvem, que esta audição venha dirimir dúvidas que não tenham sido já dirimidas depois de todo este tempo que o diploma aqui se encontra. E, portanto, em nome da necessidade de darmos andamento a um processo que é um processo de facto sério, muito importante, mas que também tem sido tratado com essa mesma seriedade no âmbito das audições que foram todas realizadas, eu julgo que nós estamos em condições para avançar com o debate na especialidade e também eu, em nome do CDS, me pronuncio contra a realização da audição pública. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, não tornando isso muito longo, mas gostava de deixar claro duas questões que me parecem fundamentais. Eu acho que nenhum de nós tem dúvidas sobre o caráter estruturante dessas matérias. E recordar ao Sr. Deputado Hugo Velosa e aos demais que quando o PS quis fazer reformas nas justiças de caráter estruturante, assinou um acordo com o PSD, apesar do PS ter maioria absoluta. Ou seja, está bem, porque o senhor não tinha as responsabilidades que hoje tem. Portanto, mas quem tinha responsabilidades na matéria do seu partido assinou, e assinou bem. Ou seja, o PS tinha maioria absoluta e quando quis fazer reformas estruturantes na área da justiça, dialogou com o PSD. Senhor Deputado e senhores deputados do PSD, tal como está a lei da organização judiciária, não merece o acordo do PS. E, portanto, que fique bem claro isso antes dos senhores pensarem que é mais uma questão simples, não é simples. E essas temáticas, que são estruturantes, deviam ser, de facto, conversadas com o PS. Com o PS. Não querem conversar connosco, assumam essa responsabilidade sozinhos. Nós tentamos envolver no diálogo todas as entidades, os senhores acham que não é matéria de dialogar, e mais. Eu já expliquei a posição do PS sobre essa matéria. Nós sempre achamos que o Código de Processo Civil, a organização judiciária e agora o Sr. Deputado Velosa já anunciou que ia retirar as normas estatutárias da Lei da Organização Judiciária e que, pelos vistos, quer entrar na revisão dos estatutos das várias profissões judiciárias. E eu acho bem. Mas então isso não carece de um diálogo e de um consenso entre os vários partidos no Parlamento? Dir-me-á, isso faz-se na especialidade. Ó, senhor deputado, nós vimos como é que foi a especialidade do Código de Processo Civil. E vimos que o Partido Socialista absteve-se porque, enfim, grande parte das reformas foram iniciadas por nós, acabamos por nos abster. Mas a Lei da Organização Judiciária não está no mesmo tom em que está do Código de Processo Civil. E, portanto, para que as coisas fiquem claras, com o devido tempo, com a devida antecedência, a não participação como se vislumbra do Partido Socialista nesse consenso, que aliás já nos habituou o PSD e o CDS, significa que nós consideramos que é um mau caminho para o país, é um mau caminho para os portugueses e corre o risco, naturalmente, de, como ontem ouvimos, termos uma incontinência, apesar do Sr. Deputado João Lobo não gostar da palavra, uma incontinência legislativa que é, a seguir, virão outros que alterarão aquilo que os senhores fizeram.
Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Senhor Presidente, era só para lhe dizer que pensamos que o deputado Ricardo Rodrigues começou a tirar conclusões apressadas. Para já não temos a mesma visão em relação ao Código de Processo Civil. Entendemos que o Partido Socialista se absteve porque o Partido Socialista também participou no debate da especialidade e pensamos que essa participação foi extremamente positiva para o resultado final. Mas, quanto a acordos, eu queria dizer que nós aqui no âmbito da primeira comissão, eu não vejo em termos formais como é que vamos fazer acordos, sejam eles quais forem. Eu só entendo e só vejo essa possibilidade, e mesmo que eu estivesse na oposição não teria nenhum problema em assumir isso. Só vejo essa possibilidade no âmbito da discussão na especialidade da proposta de lei. É isso, sim senhor. Aí nós temos, primeiro, a máxima abertura para analisar e discutir as propostas que o Partido Socialista certamente apresentará. E, portanto, isso é a coisa mais normal deste mundo. Para que assinar qualquer acordo se nós já vimos que o outro correu mal? Isso não será um mau princípio? Sim, mas o deputado correu mal. Não, mas correu mal quando foi a questão do mapa, do mapa, etc. Pronto. Mas nós não vamos reiniciar essa discussão. Por isso entendemos. Mas eu digo isto aqui claramente, embora não esteja mandatado para isso pelo PSD, digo isto aqui claramente. Nós pretendemos e achamos e gostaríamos muito que o Partido Socialista participasse nessa discussão da lei de organização judiciária. Portanto, isso para nós é claro. E como é que o faremos? Com toda a abertura para analisar e discutir e votar as propostas que o Partido Socialista apresenta sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Teresa Anjinho, faz.
Presidente, eu não ia usar da palavra, mas sinceramente vejo-me um pouco nessa contingência, porque eu apelo um bocadinho ao bom senso de todos, porque a lei de organização judiciária é de facto uma lei estruturante e o nosso país precisa efetivamente nesta matéria de estabilidade. Sou pena de todos os esforços que estão a ser empreendidos agora e no futuro, seja qual for o governo, poderem ser gorados. Porque se há uma matéria que é estruturante na justiça, é naturalmente a lei de organização judiciária. Portanto, eu confesso que não estou a perceber o escalar de toda esta discussão. Eu julgo que estávamos aqui a discutir era a questão da audição pública. Depois, entretanto, houve um desenvolvimento da audição pública para o facto do Partido Socialista discordar da lei de organização judiciária tal como ela está. Eu julgo que isso tem ficado até claro nas audições que nós temos aqui realizado, o que não obsta a que possamos, de forma concordante, fazer alterações que permitam ter, enfim, fazer com que o Partido Socialista não tenha uma posição tão de oposição como aquilo que eu estou aqui a assistir e que eu apelo a que tal não aconteça, principalmente naqueles que são os partidos que acabam por fazer a tal dita alternância democrática no poder, porque esta discussão, à semelhança daquilo que aconteceu com o processo civil e que é acompanhada por muitos em casa, quando nós aqui apelamos à cultura judiciária e à necessidade de uma nova cultura judiciária que obriga a que todos os operadores adiram a estas novas leis, obviamente que essa cultura judiciária também passa pela existência dessa dita concordância mínima ao nível da adoção da própria lei, não é? Portanto, eu com ingenuidade ou com responsabilidade, conforme entendam, apelo de facto a que haja algum consenso, porque de outra forma, volto a referir, tudo aquilo que nós andamos aqui a fazer e a esforçar poderá sair gorado no final do dia, com consequências que nos transcendem a nós, porque são consequências diretas para todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Hugo Velosa diz que gostava que todos os partidos contribuíssem para alguma espécie de consenso na especialidade. Ó, Sr. Deputado, eu também gostava de ganhar o Euromilhões, mas enquanto não jogar, continuo sempre. Enquanto não jogar, não posso ganhar o Euromilhões. E a questão é esta: é perceber que espaço é que se quer criar para ser possível alguma discussão desse tipo. Eu vou dar um exemplo concreto. O grupo parlamentar do PCP entendeu que o Distrito Judicial de Coimbra podia ser aqui podia ser uma espécie de pedra, podia ser uma espécie de paradigma, digamos assim, podia ser uma espécie de paradigma em toda esta discussão. Porquê? Porque concentra uma experiência de uma comarca piloto, a comarca do Baixo Voga, com na proposta do Governo, a consideração da constituição de duas comarcas que maiores problemas levantam. E, portanto, o grupo parlamentar do PCP entendeu fazer o quê? Entendeu fazer um conjunto de reuniões no Distrito Judicial de Coimbra com as entidades e as estruturas que entendeu que podiam dar um melhor contributo, não só na avaliação daquilo que foi a experiência da comarca piloto do Baixo Voga, mas, sobretudo, na aprendizagem dessa experiência, dá necessariamente uma outra capacidade de leitura da proposta de lei do Governo. E, portanto, fizemos reuniões com o Tribunal da Relação, com o Procurador-Geral Distrital, com o Conselho Distrital da Ordem dos Advogados, com os sindicatos magistrados do Ministério Público, com a Associação Sindical dos Juízes, portanto, com advogados fora das estruturas da Ordem. Portanto, fizemos um conjunto muito alargado com juízes de tribunais, de alguns tribunais específicos, no Tribunal de Penas de Coimbra. Portanto, fizemos um conjunto muito alargado de reuniões, procurando o quê? Procurando fazer esta auscultação. E eu queria dizer, eu não vou, obviamente, assumir nesta comissão o papel de mandatário de quem quer que seja, mas queria só dizer isto. Se aqueles contributos a que tivemos acesso pudessem ser produzidos no quadro de uma audição parlamentar, eu julgo que havia muito a ganhar em relação à leitura desta proposta de lei do Governo. Por exemplo, Foi-nos relatado uma situação que foi a testarem na comarca de Baixo Voga, testarem processos encaixotados durante 8 meses, à espera de resolução de problemas de conflitos de competências, sem saber quais eram os tribunais, sem saber quais eram os juízes, quem é que ia decidir aqueles processos, quem é que ficava com aqueles processos. Foi-nos relatado esse problema, foi-nos relatada a forma como foi resolvido esse problema e foi-nos sugerida uma perspectiva de solução que fosse uma solução estrutural no quadro da nova discussão da orgânica judiciária. Ora, eu julgo que só há, confrontados com a situação com que estamos agora, das duas uma. Ou o PCP propõe um conjunto de mais 30 ou 40 audições para que se possam ouvir todas as estruturas, todos os distritos judiciais, pelo menos aquelas que podem dar este contributo, e fazemos mais 30 ou 40 audições individualizadas, ou então encontrávamos aqui uma forma de fazer uma audição parlamentar onde estas questões pudessem ser consideradas, uma audição parlamentar que pudesse contar não só com a disponibilização do contributo escrito ou o contributo mais extenso de quem o entendesse dar, mas sobretudo com a possibilidade de algum debate, que as audições parlamentares sempre permitem, algum debate à medida que as posições vão sendo assumidas, e, portanto, permitiria confrontarmos diferentes experiências que existiram nas várias comarcas-piloto, mas também diferentes perspectivas de abordagem da proposta de lei do Governo que daí resultam. E, portanto, e a partir daqui, se calhar, já conseguimos discutir, se calhar, noutros termos, algumas das questões que têm sido colocadas, as questões relacionadas com o modelo de gestão, porque também já agora digo que nas reuniões que temos feito, primeiro, tem-nos sido transmitidas posições que não indo exatamente ao encontro das posições que nas audições foram transmitidas pelas várias entidades que foram ouvidas, em alguns casos Elas são até contraditórias, né? Posições de juízes sobre o modelo de gestão que não têm rigorosamente nada a ver com as posições que foram transmitidas pela Associação Sindical dos Juízes ou pelo Conselho Superior da Magistratura, né? Portanto, o que mostra que aquela lógica corporativista que era apontada em relação a algumas das posições que eram dadas pode não ser assim tão clara. Ou seja, há um conjunto de elementos que valia a pena recolher ainda para se poder fazer esta discussão, pelo menos com alguma não sei qual, com um ponto de partida que fosse de algum aprofundamento das questões e dos problemas com que estamos confrontados. Não sendo essa a solução, também há sempre a solução extrema, né? Mas para o parlamentar do PCP há sempre a alternativa extrema, que é pura e simplesmente não nos preocuparmos mais com isto e votar contra todos os artigos da proposta de lei, está resolvido o problema e, portanto, não assumimos responsabilidade em relação a nada e está resolvido este problema. Obviamente, nunca foi esta a posição do PCP em relação ao que quer que seja, e aliás, eu julgo que a discussão do Código de Processo Civil demonstra bem isso, e, portanto, não vai ser essa a posição em que agora nos vamos colocar, mas preocupa-nos muito. Se este processo for discutido com a pressa. E eu digo-lhe o que é a pressa, Sr. Deputado Hugo Velosa. Sabe o que é para nós, sabe o que é a pressa? É nós colocarmos um problema sobre a alteração da causa de pedir e os problemas que surgem em relação à possibilidade de alterar a causa de pedir porque se mexe no regime da réplica e da tréplica, ouvirmos da bancada do PSD que sim senhora, faz muito sentido aquela preocupação que estamos a manifestar e de facto é um problema que tem que ser resolvido, e chegamos ao fim do processo legislativo e afinal de contas passou-se como campo por vinho vindimada sobre esse problema, sobre o problema dos impedimentos do artigo 115, sobre muitos outros problemas com os quais fomos confrontados no Código de Processo Civil e que foram perfeitamente atamancados numa discussão para estar pronta antes do final de abril. É isto, discussão à pressa, Sr. Deputado Goloso.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Estão definidas as posições, então, de cada um dos grupos parlamentares e vamos, então, votar a proposta apresentada pelo Partido Comunista Português no sentido de se fazer uma audição pública. Quem vota contra? PSD e o CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? O PS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Portanto, não se fará e o processo legislativo continuará o seu curso. Srs. Deputados, muito obrigado e um resto de bom dia.